As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Decorre durante todo o fim de semana a iniciativa Viver Ferreiro do Zezer, Feira de Petiscos, de Penicar, Mostra Industrial Comercial de Artesanato do Conselho de Ferreiro do Zezer e Feira do Livro. A sessão solene de abertura do evento realizou-se nesta sexta-feira no Mercado Municipal, na presença do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas. Na primeira intervenção da tarde, Bruno Gomes, o Presidente do Município, começou por dirigir uma palavra aos ferreirenses e de elogio às associações, ao comércio e ao tecido empresarial. Bruno Gomes centrou-se depois nas questões do desenvolvimento do Conselho para referir um conjunto de iniciativas e projetos estruturantes para o futuro.
O nosso futuro é muito promissor, porque estamos conscientes desse potencial que está a ser preparado de forma atenta e estruturada. Estamos a desenvolver todos os esforços e a trabalhar de forma articulada com todas as entidades responsáveis no sentido de que o ano de 2024 fique marcado pelo início de obras físicas de grande importância para o nosso território. Entre elas incluem-se uma nova escola Pedro Ferreiro, habitação social, habitação para arrendamento de custos controlados, estruturas de apoio, uma praia fluvial, uma incubadora de empresas, entre outras. Estes são exemplos claros do trabalho de captação de investimento que tem vindo a ser desenvolvido por este Executivo para o mandato em curso. Estima-se que estes investimentos rondem os 18 milhões de euros, pelo que a sua boa concretização está dependente de todas as entidades regionais e nacionais aqui hoje representadas e que têm sido imprescindíveis no apoio solicitado. Na presente data estão a decorrer as obras de restauro, conservação e requalificação da Torre de Ornos, sendo que em setembro iniciará a empreitada para colocar no subsolo as infraestruturas elétricas daquela península que é mágica. Ainda em 2023 alcatroaremos e calçaremos um número significativo de estradas de forma articulada com as juntas de freguesia. No conjunto destas obras prevê-se um investimento de 1,5 milhões de euros de fundos próprios. Este Executivo e os serviços municipais estão a trabalhar na conclusão de dois importantes documentos estruturantes, Plano Diretor Municipal e também Plano de Urbanização. Ainda que os números sejam importantes, este Executivo dá prioridade às pessoas e continua focado numa política de proximidade, sendo movido por uma vontade férrea de resolver problemas e ajudar as pessoas.
O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros referiu depois que o Governo está disponível para continuar a colaborar com o município de Ferreira do Zezer em diferentes áreas. André Mós Caldas dava assim conta que as potencialidades do Conselho não se esgotam na iniciativa Viver Ferreira do Zezer.
Estamos no Governo cientes dos desafios que o território representa, mas também do esforço que este Executivo evidencia para lhes encontrar resposta. Reitero, por isso, a permanente disponibilidade para a continuidade do trabalho conjunto que temos desenvolvido na procura de soluções, sejam no plano estrutural ou conjuntural, nas dimensões económica, social, ambiental e cultural. Neste contexto, é para nós essencial perceber que os investimentos perspectivados são conexos e articulados, que existe uma estratégia e não apenas um agregado de intenções e iniciativas avulsas, mas antes um conjunto de investimentos configuram um plano para uma efetiva melhoria das condições atuais, seja para os municípios, para os investidores ou para os visitantes. Nessa medida, e apenas a título de exemplo, gostaria de mencionar a importância do acordo de cooperação firmado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o IRU, no âmbito do Programa Primeiro Direito, que ao configurar um investimento na ordem dos 2,4 milhões de euros, irá permitir avançar com operações de requalificação na habitação social e com arrendamento a custos controlados no Conselho. Também a candidatura apresentada ao Turismo de Portugal relativamente à praia fluvial da Bairrada, Bairradinha, neste momento em análise por parte desse organismo, se reveste da maior importância, pois permitirá dotar esta região de melhores infraestruturas associadas a atividades de lazer. Também no que concerne à captação de fundos europeus, quer do PT 2020, quer do PRR, Ferreira do Zezer tem mostrado o seu renovado empenho com projetos nas mais diversas áreas, desde a habitação e respostas sociais, à cultura, inovação empresarial, à eficiência energética dos edifícios, os mais importantes já aqui mencionados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo informa que o serviço de urgência pediátrica da Unidade de Torres Novas vai estar em situação de contingência planeada durante o fim de semana até às 9 horas de domingo, no cumprimento de uma deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Em nota do Centro Hospitalar do Médio Tejo, é referido que o reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. Assim, durante estes 3 meses de verão, estão previstos um total de 14 dias de funcionamento condicionado, em fins de semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do centro hospitalar garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 32 anos de idade, fora de flagrante delito, suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 6 de agosto, que, segundo a estimativa do ICNF, destruiu aproximadamente 250 hectares de floresta e colocou em perigo a população das freguesias situadas a noroeste do concelho de Orém. O suspeito com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza ocorridos na zona de Caranguejeira em 2017 e 2018 atirou fogo através de chama direta por utilização de isqueiro aplicado a um monte de sobrantes, tendo provocado danos de grande dimensão na área arborizada e colocado várias habitações em risco. Importa relevar que tal acontecimento ocorreu em período crítico de incêndios rurais e que as condições meteorológicas à data potenciavam o risco máximo de incêndio. Desde a comunicação desta ocorrência à Polícia Judiciária, em articulação e estreita colaboração com a GNR, destacamento de Tomar e de Leiria procedeu de forma incessante a diligências de recolha de prova que conduziram à identificação do autor e implantação da prática daquele crime grave que muito alarmou a comunidade e o país. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e a aplicação da adequada medida de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, explicou em reunião do seu executivo municipal as bases do contrato que vai permitir investir na reabilitação de um conjunto significativo de habitações.
É um contrato global assinado entre a CIMT e o IRU e que cada um dos municípios apresentou um conjunto de propostas, quer para construção de novas habitações, quer para reabilitação de habitações existentes. Nós temos um programa global que a ser cumprido são cerca de 20 milhões 712 mil euros, uma parte para reabilitar cerca de 20 casas de Latino Coelho, do bairro, o último bairro ferroviário que nos falta recuperar, e a outra parte mais significativa para promover a construção de 22 casas do Latino Coelho e 114 novas casas. E, portanto, também já tive a ocasião de explicar, após a assinatura deste protocolo chapéu entre a CIMT e o IRU, a CIMT em representação dos vários municípios que a compõem, irão ser desenvolvidos protocolos individuais com cada um dos municípios, atendendo a capacidade de execução que cada um tiver, demonstra capacidade em termos de iniciar os processos. E, portanto, nós temos aqui uma expectativa de poder executar cerca destes 20 milhões ou perto disso, e por isso, logo possível, vamos tentar, já transmitimos ao IRU, que estaremos em condições de iniciar o processo para a assinatura do respectivo protocolo, né, o acordo de financiamento com o IRU.
Jorge Faria referiu ainda que este processo será executado de duas formas, sendo que o financiamento será disponibilizado à medida que as habitações forem sendo recuperadas ou construídas.
O processo será de duas formas, e foi também um dos aspectos que foi esclarecido na reunião que houve na passada semana com o IRU, que em princípio o IRU irá adquirir ou ser-lhe-á cedido o direito de superfície dos terrenos onde irão ser feitas as construções. Com esse contrato, o IRU irá assumir o financiamento dessas construções novas ou reabilitação, e ou de reabilitação, será o transferir a responsabilidade de ser dono da obra para o município, irá e o financiamento irá ser despoletado na medida em que a execução dessa obra avance. No final, as casas ficarão no património do Iru e serão, digamos, colocadas na bolsa de arrendamento do chamado, como disse há pouco, o arrendamento a custos controlados, o arrendamento acessível. Também o acordo vai prever a possibilidade de, em vez de ser o Iru a fazer, lançar o processo de arrendamento, poderem ser os municípios. Mas neste momento será o Iru, de acordo com a legislação aplicável. De qualquer modo, mesmo que sejam os municípios, obviamente, que terá que ser de acordo com a legislação aplicável. Este é o modelo que, se tivermos sucesso, permite aumentar substancialmente a oferta pública de habitação, aliás, de habitação a custos controlados, a custos acessíveis, que não tem a ver com habitação social. Qualquer família, qualquer pessoa poderá candidatar-se a um arrendamento deste tipo, mediante as regras que constam dessa legislação e que constarão, com certeza, do regulamento que vier a ser aplicado, e tendo acesso a um arrendamento, a taxa de esforço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Serdoal vai inaugurar a área de serviço de autocaravanas de Serdoal. É no próximo dia 18 de agosto. Este núcleo, constituído por dois espaços, localiza-se no espaço adjacente ao antigo externato Rainha Santa Isabel, na Avenida da Tapada da Torre, no lugar da Taberna Seca, com acesso direto pela Estrada Nacional 2. O investimento em causa tem como objetivo melhorar as condições de acolhimento aos turistas e visitantes nas suas diferentes componentes, segurança, conforto e fiscalização. Trata-se de uma intervenção com valia para a consolidação do território e da comunidade através da requalificação do espaço público e a eliminação de barreiras físicas para a funcionalização de equipamento coletivo para fins turísticos e ainda para a promoção de mobilidade sustentável visando melhorar as condições de visitação e usufruto do Serdoal. A área de serviço de autocaravanas de Serdoal passa a integrar o conjunto da rede de ofertas de infraestruturas de apoio ao autocaravanismo, passando por disponibilizar um espaço e serviços apropriados e de qualidade. A intervenção em causa teve um investimento de cerca de 72 mil euros, dos quais cerca de 30 mil foram apoiados pelo Plano de Desenvolvimento Regional 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta que o município está atento à necessidade de aquisição de terrenos que permitam ampliar as zonas industriais do concelho. Manuel Jorge Valamatos deu conta desta intenção na recente reunião do Executivo Municipal, onde referiu ainda que em breve o Conselho terá mais um acelerador de empresas cuja candidatura está prestes a ser aprovada.
Adquirir terrenos, disponibilizar terrenos, junto, obviamente, a zonas infraestruturadas de preferência. Sabemos que temos que avançar com infraestruturas a acompanhar aquilo que pode ser os investimentos futuros, isso sabemos, mas depois há todo este trabalho, quer de preocupação com as fontes de energia, quer com as questões da internet, muito relevantes, e esse trabalho que estamos a fazê-lo todos os dias, bem como com as entidades competentes, o Ministério de Ambientes, Agricultura, diferentes organismos, a procurar estabelecer organizativamente melhores condições para as nossas zonas industriais, quer de Abrantes, Alfredo, quer do Pé, quer do Tramagal. E qualquer uma destas zonas para nós é relevante para o nosso futuro do desenvolvimento económico no nosso concelho. E nós estamos aí muito atentos. Nós temos o único parque de ciência e tecnologia ao serviço de uma região. Temos feito, e os senhores têm também aprovado aqui, e já nos executivos anteriores, temos aprovado aqui variadíssimas iniciativas deste parque, da gestão do parque, tendentes a criar incubadoras, criar formas estruturais para conseguir captar mais investimentos. Vamos continuar com este trabalho. Aliás, estamos prestes a ver aprovada mais uma candidatura para mais um acelerador. Aliás, aquele acelerador, este último que construímos, ainda não estava terminado e já estava esgotado a sua capacidade. E nós sentimos logo isso, com, na altura, com o propósito da própria inauguração, se quiser, tive a oportunidade aos diferentes agentes políticos e representantes de organismos que tutelam estas ações, chamar a atenção da importância de avançar com um novo acelerador para obviamente captarmos mais empresas e mais investimento. As empresas de base tecnológica são o centro da atenção do Parque de Ciência e Tecnologia, mas todas as empresas, base tradicional ou outras, têm espaço de atendimento, têm espaço de cooperação, aliás, há muitas empresas de base tradicional e depois há um conjunto de ações das empresas de base tradicional que colam com o Parque de Ciência e Tecnologia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Jardim Municipal em Mação, conhecido como Jardim dos Peixinhos, recebe na terça-feira, 15 de agosto, mais um encontro de imigrantes de Mação. Este é o sétimo ano em que o município de Mação promove esta festa dirigida a todos os naturais do concelho e aos seus descendentes que residam ou já residiram no estrangeiro. A iniciativa terá lugar a partir das 18 horas e vai contar com espaço de homenagem, animação musical e, como sempre, um lanche convívio com produtos da terra. Este ano, pela primeira vez, vai também ser possível partilhar os sabores dos países que acolheram os imigrantes do concelho. Os interessados que assim o queiram ou possam são convidados a partilhar no lanche convívio um doce, um salgado ou até uma bebida. O convite formulado pelo município de Mação a todos os imigrantes atuais e antigos e às suas famílias é que se juntem então nesta festa que vai decorrer no feriado da Assunção de Nossa Senhora pela sétima vez. Os interessados poderão ainda obter mais informações sobre este encontro no site do município de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O campo de jogos do Pego recebeu na tarde desta sexta-feira o jogo inaugural da 15ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes, que colocou frente a frente as equipas do Sporting Clube Portugal, equipa vencedora do torneio no ano passado, e a seleção concelhia de Abrantes. Durante 3 dias, o concelho recebe os principais clubes de formação nacionais e de Espanha. Mas vamos saber como é que tem estado a decorrer esta iniciativa. Vamos para um direto com o Paulo Pereira, que tem estado a acompanhar o torneio. Boa tarde, Paulo Pereira. Como tem estado a decorrer esta 15ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes?
Boa tarde. Nesta altura, 15º Torneio Internacional de Iniciados, com o segundo dia, com os jogos a decorrerem nesta altura e com um resultado final desde já, seleção concelhia de Abrantes 0, Futebol Clube do Porto 9. Ontem, 2 resultados finais, Sporting Clube Portugal 5, seleção concelhia de Abrantes 0 e Sport Lisboa e Benfica 4, vitória de Sport Clube 2. De resto, este torneio, que tem a participação de 6 equipas, no grupo 1, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Portugal e seleção concelhia de Abrantes, no grupo 2, Sport Lisboa e Benfica, Real Clube Desportivo de La Coruña, de Espanha, e Vitória Sport Clube de Guimarães. Joga-se em 5 campos, na cidade desportiva de Abrantes, relvado natural e sintético, no campo Comendador Eduardo Ferreira, em Tramagal, no campo de jogos do Pego e no campo CUF, em Alferrerede. De resto, o torneio termina amanhã com jogos às 9h30, apuramento de 5º e 6º e apuramento de 3º e 4º, e a final às 11h45, com o primeiro classificado de cada grupo a disputar a final e, claro, a entrega de prémios e encerramento do torneio às 13h15 amanhã. Para hoje, ainda às 18h, Benfica Desportivo da Corunha, e às 19h45, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Portugal. Torneio aqui disputado em Abrantes com muito público, 6 equipas e tudo a correr para já, com vitórias de Sporting e Benfica e Futebol Clube do Porto nos 3 jogos já disputados.
Na 15ª edição do Torneio Internacional de Iniciados a decorrer em Abrantes, nos pormenores aqui trazidos pelo Paulo Pereira. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.